وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومش كنت ناقل نصها أولد لمة الاعتقاد لإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. إيمانشنام جنا ولا بسادة دك ونزال جنتريوز دك وإمام ابن قدامة رحمه الله depois dele mencionar aquilo que devemos fazer quando nos depararmos com textos do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionam os atributos e os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, qual deve ser a nossa posição sobre isso? Dizemos que ele em seguida mencionou palavras dos a'imma, dentre os a'imma que vieram antes dele, para chamar a atenção ao fato de que as palavras que ele mencionou, rahimahullah, não tirou da cabeça dele, mas sim é algo que foi dito pelos predecessores dentre os ulama dos salaf. E ele mencionou palavras, como vimos, de Imam Shafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullah. E ele seguiu mencionando ainda palavras de Umar bin Abdulaziz, radiyallahu anhu, que era um dos khalifa dos Banu Umayya. E Umar bin Abdulaziz era um dos khalifa considerados dos califas mais justos depois dos khulafa Rashidun, depois dos califas que vieram depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali radiyallahu anhum warda. Depois, dentre os califas mais justos que vieram depois também, está neles Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz. Até alguns sábios consideram ele como sendo o quinto khalifa. O quinto khalifa. Devido a sua justiça, e não só era justo, mas também era sábio. Portanto, era líder na religião, bem como líder na política. Daí que ele foi escolhido como khalifa dos muçulmanos depois do seu tio Suleiman bin Abdul Malik. E só para ver o grande grau que ele tinha, é que o costume dos khalifa a partir de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wa arda, que iniciou a sequência dos reis, do sistema de reinado no Islã. Depois veio o seu filho e começou assim sucessivamente os que são conhecidos da tribo de Banu Umayya. Quando chegou o khalifa Suleiman bin Abdul Malik, ele, no seu testamento, escreveu de que quem deveria ser khalifa era Umar bin Abdulaziz. E Umar bin Abdulaziz não era irmão dele e nem era filho dele. Quer dizer que era um familiar um pouco distante. Era um familiar um pouco distante. Daí que o nome dele é Umar bin Abdulaziz bin Marwan bin Hakam. Ele era bem distante de Suleiman bin Abdul Malik, que são filhos de Abdul Malik bin Marwan. Portanto, ele era o califa Suleiman bin Abdul Malik. Era tio de Umar bin Abdulaziz. Portanto, ele colocou o khilafa com o seu sobrinho. Colocou o khilafa, o califado, com o seu sobrinho, devido ao conhecimento e as boas características que ele tinha, rahimahullah, rahmatan wasi'a. E como disse, ele era não só um khalifa, mas também era um sábio. Era um sábio. Ao ponto que Allah subhanahu wa ta'ala gravou ele na história. Umar bin Abdulaziz ficou gravado na história islâmica. As suas palavras são mencionadas, são dadas exemplos, são usadas como exemplo, e ele é mencionado como um grande exemplo também na justiça que ele tinha, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Isso mostra que quando Allah subhanahu wa ta'ala guarda o seu servo, quando o seu servo está corretamente apegado à religião, e é justo, isso também é um dos sinais de que a justiça tem azar. Yani, a justiça tem efeitos na pessoa depois da sua morte. Quantos, existiram vários califas ao longo da história islâmica. Yani, existem muçulmanos que nem conhecem yani, 80% deles, ou até 90% deles, não são conhecidos por os muçulmanos que não estudaram, por exemplo, a história islâmica. Por quê? Porque não eram lá tantos famosos que foram gravados na história como foram outros califas, como é o caso de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhu, arda. Portanto, a justiça e a boa conduta é algo que tem efeitos depois da de pessoa yani, desaparecer desse mundo. Ao ponto que foi mencionado também de que durante o khilafa de Umar bin Abdulaziz, os Khawarij não se revoltaram contra Umar bin Abdulaziz. Era conhecido ao longo da história de Banu Umayya, aqueles que tomaram a liderança yani, depois do khalifa que era Muawiyah bin Sufyan, ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, os seus familiares que vieram a seguir, que tomaram a liderança, existiu sempre Khawarij que se rebelavam contra os Khalifa. Essa é a metodologia dos Khawarij, que é rebelar-se sempre contra os governantes, sob o pretexto de que yani, os governantes têm pecados, fazem isso, fazem aquilo, então devemos remover a eles. Mas no tempo de Umar bin Abdulaziz, até os Khawarij ficaram sossegados. Yani, quer dizer que ele era tão justo ao ponto de os Khawarij não encontrarem nenhuma excusa para se rebelarem contra ele. Rahimahullah wa radiya anhu. Portanto, ele era uma grande personalidade no Islam, Umar bin Abdulaziz. Imam Ibn Qudama, rahimahullah, aqui mencionou palavras sábias desse grande khalifa e imam, que é Umar bin Abdulaziz, disse: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنه قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Portanto, Umar bin Abdulaziz mencionou essas palavras, mencionando aquilo que é os Salaf, a posição dos Salaf. Isso também mostra-nos o respeito que Umar bin Abdulaziz, rahimahullah, wa radiya anhu, tinha para com os Salaf al-Salih, aqueles que o precederam dentre os Sahaba, wa al-Tabi'in, wa atba'i al-Tabi'in. Ele disse que os Salaf permaneceram. Ele primeiro disse, rahimahullah, qifu haythu waqafa al-qawmu. Yani disse, dando conselho, pare onde os salafis pararam. Pare onde os salafis pararam. Quer dizer que não vai à frente. Se os salafis pararam num ponto, pare nesse ponto também. Pare nesse ponto também. E essas palavras são semelhantes às palavras de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que vimos na aula anterior, onde ele diz: قف حيث وقف القوم. Pare onde pararam, yani, القوم, que é referência aos sahabas. Portanto, não venha com coisas que os sahabas não vieram. Portanto, Umar bin Abdulaziz aqui disse: قف حيث وقف القوم. Quer dizer que siga os salaf. Siga os salafis, não adiante nem recue. Sincronize os seus passos com os passos dos Salaf Salih. E mais para frente ele disse, fa'innahum. Yani, por que você deve seguir os salaf? Por que você não deve adiantar ou recuar aos passos dos salaf? Ele disse, fa'innahum an ilmin waqafu. Yani, ele diz que os salaf, ridwanullah alayhim, eles não pararam num determinado assunto ou num determinado ponto, excepto com conhecimento. Quer dizer que aquilo que eles não fizeram, ou aquilo que eles não acreditaram, ou aquilo que eles não comentaram, não porque eram ignorantes, mas sim porque isso não faz parte da religião. Se fizesse parte da religião, eles seriam os primeiros a comentarem. Os salaf, dentre os sahaba, ridwanullah alayhim, nenhum deles rejeitou um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala ou distorceu o seu significado. Se distorcer atributos de Allah subhanahu wa ta'ala ou recusar atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, se fazer isso fosse parte da religião, então os sahabas, ridwanullah alayhim, seriam os primeiros. E aquele que conhece a história dos sahabas sabe que os sahabas se apressavam em tudo aquilo que era bem. Não existe algo que constitui bem na religião, excepto que os sahabas competiam a prática disso. Portanto, essas crenças que vieram depois, se fossem parte da religião, então os sahabas seriam os primeiros. Os sahabas seriam os primeiros. Daí que você, quando vai procurar o isnad, a sequência de onde é que começam essas crenças que vieram depois, essas crenças contrárias, você vai ver que não chega nos sahabas. Quer dizer que não provém dos sahabas ridwanullah alayhi. Não provém dos sahabas ridwanullah alayhi. Tome como, por exemplo, Al-Jahm ibn Safwan, al-Samarkandi, que é conhecido como fundador da seita Al-Jahmiya. A crença dele sobre rejeitar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, você consegue a sequência, o isnad, volta para um judeu. Volta para um judeu, aquele que feitiçou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O feiticeiro que feitiçou o profeta sallallahu alaihi wasallam era um que falava de que a Torá é uma criatura, não é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os sábios, quando seguiram a sequência dessa crença, viram que ela voltou para um feiticeiro, aquele que feitiçou, Al-Labid, que é o que feitiçou o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é conhecido, yani, na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se você seguir qualquer crença, qualquer inovação, você irá ver que não chega nos sahabas. Portanto, Umar bin Abdulaziz, rahimahullah wa radiya anhu, aqui chama-nos a atenção de que os sahabas, ridwanullah alaihim, aquilo que eles não praticaram, não praticaram porque não faz parte da religião. Não praticaram porque não é bom. Porque se fosse bom, eles seriam os primeiros. Se comemorar o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam fosse algo bom, então Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali seriam os primeiros a praticarem isso. Portanto, o fato deles não praticarem isso quer dizer que não é bom. E também quer dizer que eles não fizeram isso porque eles não têm conhecimento, mas sim, não fizeram essa prática porque é algo que não existe no Islam. Quer dizer que eles tinham conhecimento do Islam. Os sahabas, ridwanullah alayhim, foram eles que transmitiram para nós todo o Islam que chegou a nós, veio por via deles. Portanto, nessa transmissão que eles deram a nós do Islam, não mencionaram nada de que existe algo chamado Maulid, ou chamado, algo que chamado celebração da noite de ascensão, Al-Isra wa Al-Miraj. Naquilo que eles transmitiram da religião, não tem nada de distorcer atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, se não forem de acordo com o nosso intelecto. Portanto, é uma grande chamada de atenção de Umar bin Abdulaziz, rahimahullah. Em seguida, ele disse, وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّ. Yani, ele quer dizer que os sahabas, ridwanullah alayhim, e os salaf, Quando eles pararam num determinado assunto, pararam nesse assunto com conhecimento. Yani quer dizer que os Sahaba Ridwanullah alayhim e os Salaf falavam com conhecimento e calavam com conhecimento. Faziam com conhecimento e paravam de fazer com conhecimento. Ao contrário das pessoas que vieram depois, que falam sem conhecimento e param não com conhecimento, mas sim por ignorância. Param por serem ignorantes. Enquanto os sahabas falavam com conhecimento e paravam com conhecimento. E paravam com conhecimento. Quer dizer que, se eles vissem de que essa prática é boa e faz parte da religião, então eles fariam. Se eles não fizeram, quer dizer que pararam com o conhecimento de que essa prática não é boa e não faz parte da religião. Essa prática não é boa e não faz parte da religião. Então, você que diz que segue o Islã, a tua obrigação também é parar e deixar tudo aquilo que eles deixaram e pararam. Você deve parar onde eles pararam e deixar aquilo que eles deixaram. Portanto, você não pode vir com tua crença, com suas frases e dizer que isso faz parte do Islã. Os sahabas transmitiram a religião completa. Portanto, fale o que os sahabas falaram e fique calado naquilo que os sahabas ficaram calados. Naquilo que os sahabas ficaram calados. Não venha com coisas da tua cabeça. De que, eu acho que essa palavra... Se eu ouvir com uma palavra diferente, acho que é melhor. Como fazem alguns mutasanni'in. Vêm com discursos ou usam termos que não era conhecido o seu uso pelos sahaba ridwanullahi alayhim. Ou vêm com compreensões diferentes, que são as compreensões que foram pregadas pelos sahaba ridwanullahi alayhim. Portanto, pare onde os sahabas pararam e dê passo onde os sahabas deram passo. Mais à frente ele disse, rahimahullah, وَبِلْ فَدْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَحْرَى ou ele diz, وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى وَبِلْ فَدْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَحْرَى. Ele disse, rahimahullah, de que os sahabas e os salaf, ridwanullah alayhim, eles têm a capacidade ou a competência religiosa completa. Portanto, o tassarrufato deles, aquilo que eles faziam e aquilo que eles não faziam, era baseado na competência religiosa completa que eles tinham. Era baseado na competência religiosa completa que eles tinham. Portanto, aquilo que eles deixaram, então você fique a saber, sem dúvida, de que eles deixaram isso devido ao conhecimento que eles tinham. Devido ao conhecimento que eles tinham. E os sahabas não deixaram senão aquilo que é mau. Aquilo que eles viram que é mau, deixaram. Aquilo que não beneficia, eles deixaram. Portanto, você não entre a fazer ou não procure fazer algo que os sahabas não fizeram. E aquilo que eles fizeram é porque é bom. E também aqui mais uma chamada de atenção. Aqueles que vêm, é transmitido algo que foi dito ou foi feito pelos sahabas, e ele diz que não, isso aí é bidá, é inovação, porque o profeta não fez. Como aqueles que dizem que o segundo Adhan, como falamos na aula passada, que Uthman Ridwanullah alayhi institucionou, alguns dizem o quê? Isso é uma inovação. Essa descrição que Umar bin Abdelaziz deu sobre os sahabas, a pessoa que percebe isso, será que é capaz de dizer que Uthman, um khalifa Rashid, inovou algo na religião e deixou os muçulmanos esse todo tempo, até nos dias de hoje, sobre uma inovação? Kalla. E ninguém dentre os sahabas falou a respeito disso. Ninguém criticou Uthman. E quando Ali, radiallahu anhu, tomou o khilafa, não aboliu isso. hur tabiin, atba' tabiin, depois, ninguém falou sobre isso, ninguém comentou sobre isso. E vem depois de 1400 anos, ou 1000 e tal anos, vem indivíduos e dizem, não, isto aí é inovação. Que compreensão é que você tem da religião que eles não tinham? Qual é essa compreensão que você tem da religião que os sahabas não tinham? E depois são indivíduos que vão dizer que nós somos seguidores da sunna. Que sunna é essa que você está a seguir que é diferente da sunna dos sahabas ridwanullah alayhi? Portanto, aquele que diz que Uthman fez inovação ou que colocou algo na religião que não faz parte, está a acusar também outros sahabas. Está a dizer que os sahabas viram algo de mal na religião e ficaram todos calados. Essas são as acusações que também os Rafida fazem para os sahabas ridwanullah alayhi. Portanto, o muçulmano deve conhecer o estatuto dos companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Portanto, Umar bin Abdulaziz mais à frente diz que essas coisas, وَبِالْفَضْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَحْرَى, essas coisas que foram inventadas ou as coisas que os sahabas ridwanullah alayhim ficaram calados, não comentaram, ou as coisas que eles não fizeram, se existisse algo de bom nessas coisas que eleva a pessoa na religião, os sahabas seriam os primeiros. Como disse, os sahabas competiam a prática do bem, competir da melhor forma, yani cada um se esforçava em fazer tudo aquilo que ele sabe de que é bom na religião. Então, se essas inovações que vieram depois fossem algo que encontra-se a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, então os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam e os tabi'in, o atba'i tabi'in, seriam os primeiros a procurarem a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala nessas coisas. Portanto, você pergunta a qualquer um que vem com uma inovação, será que os sahabas conheciam esse ato? Como era de ver numa das gerações que vem a seguir que Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mencionou? Portanto, você faz essa questão, será que os sahabas sabiam disso? Se sabiam, por que não fizeram? Se sabiam, por que não fizeram? E se não sabiam, quer dizer que existe algo na religião que é bom, que eles não sabiam, o que é, yani, contrário àquilo que é a crença dos muçulmanos, de que os sahabas transmitiram toda a religião. Não existe algo em falta na religião. Como se diz, de A a Z. A forma como o profeta sallallahu alaihi wa sallam pregou o Islam foi transmitido, sem diminuir ou acrescentar algo. Portanto, o que eles transmitiram, ridwanullah alayhi, não é senão a religião completa que o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou. Disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mencionando palavras de Umar bin Abdulaziz, mais para frente, disse: "Fala in kultum hadatha ba'dahum, fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim." Ele disse, Umar bin Abdulaziz, disse: se alguém vir e dizer que essas coisas que surgiram depois deles, se você perguntar, por exemplo, a alguém, um inovador na religião, isso que você está a fazer, os sahabas conheciam. Se ele dizer que isso é algo que foi feito, inovado, depois dos sahabas, então ele disse aqui, como mencionou Sheikh Salah al-Fawzan, de que algumas pessoas podem dizer que, yani, depois dos sahabas, surgiram várias coisas. Alguém pode ver com esse equívoco de que depois dos sahabas surgiram várias coisas no Islam, surgiram várias coisas, então nós também estamos a trazer outras coisas. Nós estamos também a ver com outras coisas. Yani, se depois dos sahabas, alguém pode vir até dizer que não existia microfone no tempo dos sahabas, então nós, por que nós não podemos vir com uma oração diferente? Por que não podemos vir com um dhikr diferente? E esse é um mesquinho, né? É um coitado. E por que nós não podemos inventar novas palavras? Por que nós não podemos inventar novas palavras? Então, qual é a resposta? Umar bin Abdulaziz, radiallahu anhu, وارضا ديسي فما أحدثه إلا من خالف هديهم ال ديسي كي نويزيشتي algo que foi inventado depois dos Sahaba ridwanullah alayhim excepto que foi feito por alguém que contrariou a metodologia deles. Quer dizer que essas inovações que vieram depois dos Sahabas, a pessoa que trouxe isso é uma pessoa que contrariou a metodologia dos Sahabas. Tomem como exemplo aquilo que falamos sobre Jahm ibn Safwan, sobre a crença que volta para um feiticeiro. Uma crença que você segue o Isnad e vai até um feiticeiro. E essa crença existe até nos dias de hoje. Os Asha'ira que herdaram isso dos Jahmiyyah existem até nos dias de hoje. Com essa crença, embora seja uma crença, yani, como se, entre aspas, mais yani, modificada, mas é a mesma crença. Portanto, veja só yani, a perdição. Isso também chama-nos a atenção a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala sempre a orientação. Algumas pessoas pensam de que yeah, eu sigo a sunna, prontos, eu estou salvo, no, yani, inshallah vou morrer assim mesmo. Até nem diz inshallah, pensa que vai morrer assim mesmo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o coração do servo está yani, sobre os dedos de Allah subhanahu wa ta'ala. Yukallibuhu kayfa sha, yani, muda isso como ele quiser, subhanahu wa ta'ala. Portanto, chama-nos a atenção isso de que devemos pedir sempre a Allah subhanahu wa ta'ala a hidayah. A orientação. Mesmo a gente pensando que estamos na orientação, devemos sempre pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a orientação. Hoje você está sobre a orientação, amanhã entra um shubhat, um equívoco no teu coração e não sai. Permanece contigo. E te tira do caminho correto. Você sem se aperceber, você, eu ainda estou na orientação, estou na orientação. E começa a se agabar de que, ah, fulano está na perdição. Eu estou bem orientado. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essas palavras também nos chamam a atenção a isso. Devemos sempre pedir a Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. E pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça morrer sobre a orientação. Vemos no hadith que até quando a pessoa está à beira da morte, Shaitan vem para te confusionar. No momento em que você está a morrer, o Shaitan chega para te complicar. Para quê? Para te fazer sair deste dunya não completo, com imã defeituoso, ou com, yani, se tiver chance de te colocar no shirk, vai te colocar no shirk, nem que seja no último suspiro que você tiver. Portanto, a guerra com o shaitan não acaba. É uma guerra contínua, até na altura em que você está para morrer, o shaitan vem te incomodar. Porque ele prometeu a Allah subhanahu wa ta'ala desviar os filhos de Adam, e isso inclui até você contar na beira da morte. Você só descansa de Shaitan depois de tua alma sair e você já ter o teu fim desse mundo. Portanto, fique atento. Sempre peça a Allah subhanahu wa ta'ala proteção contra Shaitan e peça sempre a Allah subhanahu wa ta'ala a orientação. Nasalallahu dhalika. Pedimos a Allah isso tudo. Então, disse Imam Umar bin Abdulaziz, rahimahullah, فَلَئِنْ كُلْتُمْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فَمَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنْ خَالَفَ هَدْيَهُمْ. Yani, ele disse que as inovações que vieram, as pessoas que trouxeram essas inovações, não são senão pessoas que contrariaram a metodologia dos sahaba ridwanullah alayhim e dos tabi'in, o atba' tabi'in, e abandonaram a sunna deles. E vimos no hadith anterior, na aula passada, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos recomendou a nos apegarmos à sunna dos khulafa ar-rashidin. Portanto, aquele que não se pegar à sunna dos khulafa ar-rashidin, então terá deixado parte da religião. Terá deixado parte da religião. Aquele que diz que eu não vou seguir o que Umar fez, eu não vou seguir o que Abu Bakr fez, porque não existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou vou deixar de fazer o segundo adhan, porque não existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia de Juma. Isso tudo é saída da sunna. Profesor Omar bin Abdelaziz rahimahullah aqui diz que esses que vieram com essas ideias diferentes, essas crenças diferentes, não são senão pessoas que contrariaram a metodologia e a sunna dos sahaba ridwanullah alayhi, que são os nossos salaf, que fomos obrigados a seguir a ele. Portanto, não existe salvação senão seguindo os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não há salvação. Não há forma de salvação sem que você volte aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foram eles que tomaram a religião diretamente, como se diz, da fonte que é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles viveram a revelação, eles acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam em todas as ocasiões. Portanto, se você quer a salvação, não existe forma de salvação senão por via dos sahaba e ridwanullah alaihim. Se alguém entrar no Islam e dizer que eu não quero saber nada dos sahabas, vou praticar a religião. Qual é essa religião que você vai praticar que não vem por via dos sahabas? Daí que você vê a perdição dos Shia, que dizem que os sahabas são descrentes, ou dizem que os sahabas descreram todos depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto um e outro. Excepto um e outro, que nem chegam a 10 dedos. Portanto, onde é que está a religião? Eles dizem que os sahabas deturparam a religião na sallallahu alaihi wasallam. Por isso eles vieram com uma religião nova. O xiismo é uma religião nova. É uma religião nova. Não tem nada a ver com o Islam. Não tem nada a ver com o Islam. Portanto, não existe salvação senão seguindo o caminho dos sahaba ridwanullah alayhim. Se você quiser rejeitar ou refutar essas inovações na religião, então você deve refutar elas com base nos sahabas. Os sahabas são a balança. Os sahaba ridwanullah alayhim são as balanças. Qualquer inovador na religião, você basta lhe perguntar: será que os sahabas fizeram isso? Se eles não fizeram, será que você que está fazendo isso é melhor do que os sahabas? Se ele for alguém que tem um pingo de imã, ele vai reconhecer de que ele está errado. Por mais que ele não diga abertamente, como é o caso de muitos, ele sabe que está sobre a perdição, sabe que está errado, mas não quer afirmar isso, senão vai dizer que fulano vai saber que eu estava perdido durante toda a vida. E tudo isso também tem a ver com Shaitan. Shaitan não quer o servo cair ou voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir tauba. Daí que coloca no coração dele orgulho. Você mostra a ele a evidência de que você está errado, ele sabe no coração que está errado. No fundo ele sabe que está errado, mas não quer admitir esse erro publicamente. Por quê? Porque tem orgulho. Não quer que as pessoas saibam que ele não sabia ou fez algo de errado ou coisa dessa natureza. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essas palavras de Omar bin Abdelaziz nos chamam a atenção de que não existe salvação senão por via dos sahabas ridwanullah alaihim. E o que os sahabas fizeram e falaram é que são a balança para a gente medir o Islam de qualquer pessoa. Alguém vem hoje e diz: eu estou a ensinar o Islam, ou estou a trazer isso que faz parte do Islam. Queremos, a primeira coisa que devemos saber é o isnade desse teu Islam. Isso que você está a trazer, essas palavras, esses teus atos, quem é que fez dentro dos sahabas? Quem é que fez dentro dos sahabas? Alguém vem nos dias de hoje vai dizer: vamos sair para fora fazer manifestações em repúdio contra o que é feito pelos nossos irmãos na Palestina. Vamos sair com dísticos ou vamos sair com gritos sobre a Palestina. Vamos perguntar a esses irmãos: quem é que dos sahabas fazia isso? No tempo dos sahabas houve calamidades, houve muçulmanos que eram mortos, até no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Medina, muitos muçulmanos que estavam em Meca, que não conseguiam fazer a hijra, eram maltratados, mortos. A pessoa que vem يعني اشترط بلال سابي كان لا بيوغرافيا سوبر بلال سابي وكشتيكو كيل سوفريو يوتر دينتر صحابش كي فورم فيتو كويزش كي نسال الله العافية والسلامة. Portanto, en ningún tiempo el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: vamos a ir a las ruas de Medina, vamos a repudiar esse ato, vamos a gritar, vamos a cargar dísticos sobre nossos irmãos que estão sendo maltratados na Palestina. Portanto, a gente pergunta a esses irmãos: esse ato que vocês estão a fazer, será que os sahabas fizeram? Se não fizeram, será que os sahabas são ignorantes e você conhece? Ou você pensa de que os sahabas yani, sabiam disso e não falaram? Sabiam disso e não falaram. Portanto, essa é uma grande balança que são os sahabas para a gente reconhecer ou para verificar algo se está correto ou não. E disse mais para frente, rahimahullah, وَلَقَدْ وَصَفُوا منه ما يشفي وتكلم منه بما يكفي. قال ديسي عمر بن عبد العزيز ديكي والصحابة رضوان الله عليهم نكدي رشبيتو الرليجيون إليش ننتينيو يعني نينيو إيرو نينيو دفيتو إليش نشكوندرو نادا فالارون تودو كي دفريا سيفيتو e que deveria ser dito, e calaram. Tudo que tem a ver com a crença, os sahabas ridwanullah alayhim, não tinham nenhum defeito. Os sahabas tinham o melhor intelecto, daí que eles acreditaram no profeta sallallahu alayhi wa sallam. E muitos deles aceitaram a profecia do profeta sallallahu alayhi wa sallam sem ver nenhum milagre. Sem ver nenhum milagre. Portanto, eles tinham a melhor consciência, yani, o melhor intelecto, que muitos que vieram depois, yani, se fossem colocados yani, no tempo dos sahaba, podiam ser os primeiros a rejeitar a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses que dizem que são intelectuais, que devem yani, interpretar o Alcorão com base no intelecto, se esses fossem colocados no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, seriam os primeiros a rejeitar o profeta sallallahu alaihi wasallam devido ao seu intelecto fácil, intelecto yani, distorcido, que tem informação distorcida, um intelecto que não é normal. Enquanto os sahaba ridwanullah alaihim, mesmo aqueles que não sabiam ler e escrever, aceitaram a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, muitos deles, sem ver nenhum milagre. Sem ver nenhum milagre. Tanto os sahaba ridwanullah alayhim eram os mais intelectuais e eram os que mais tinham a melhor consciência. Portanto, eles ensinaram a religião, tudo que tem a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e não deixaram nada de lado. Não deixaram nada de lado. E nem tinham preguiça de transmitir o Islam. Não tinham preguiça. Os sahaba viajaram, saíam de Medina até Mesir para ensinar o Islam. O Islam chegou até Andalus. Os muçulmanos chegaram até Andalus, na Península Ibérica, que é a atual Portugal e Espanha. Chegaram nesses lugares, não tinham nenhuma preguiça. Transmitiram o Islam até chegar lá. Portanto, ninguém pensa de que os sahabas, ridwanullah alayhim, não falaram yani, coisas que existiram depois deles, porque eles estavam cansados, ou porque eles eram medricas, ou porque eles eram preguiçosos. Os sahabas, hasha lillah, an yakunu kadhalika. Eles saíam, às vezes, de uma cidade bem distante, naquele tempo, que não tinha meios de transporte como a gente tem nos dias de hoje, saíam para outra cidade, bem distante, sair de Iraque até Medina, só para vir consultar um hadith, só para vir yani consultar uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem no dia de hoje sai, yani, por exemplo, de Angola até yani, em Mecca para ir consultar um hadith? Ou sai de uma cidade até pequena, que está 10 km entre elas? Quem sai só para ir consultar um hadith? São as mais preguiçosas que existem. Senta em casa, vai no Google, escreve como se faz isso ou qual é o hadith que fala sobre isso. Pronto, essa é a preguiça que tem. São poucos que vão sair, viajar uma grande distância só para questionar algo. Só para questionar algo. E os sahabas faziam isso. Ibn Abbas, como é conhecido, dormia na porta de outros sahabas só para esperar ele sair para perguntar um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa é a situação dos sahabas. Quer dizer que eram os mais, yani, os mais que tinham mais empenho na transmissão do Islam. Eles, yani, aprenderam o Islam com tanta dificuldade e transmitiram com tanta dificuldade. Como é que pode-se pensar de que os sahabas, por exemplo, eram preguiçosos, não lhes disseram tudo o que tinham a ver com a religião? Tem coisas que na religião existiam que eles deixaram de lado. Quem é que pode pensar isso sobre os sahabas? Alguém que tem um intelecto no seu devido lugar. Como é que é possível pensar isso sobre os sahabas Ridwanullah alayhim, conhecendo aquilo que é a situação dos sahabas Ridwanullah alayhim? Portanto, Umar bin Abdulaziz é que chama a atenção a isso. E que essa é a situação dos sahabas. Portanto, não pense de que os sahabas não transmitiram algo na religião porque estavam cansados, porque eles andavam grandes distâncias só para conhecer um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não pense que eles eram preguiçosos ou tinham desleixo na religião. E ele diz mais para frente, falando sobre resultado daquele que deixa o caminho dos sahabas. O que ele disse, rahimahullah, disse: فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسِّرٌ وَمَا دُونَهُمْ مُقَسِّرٌ. Ele disse, rahimahullah, de que aquele que tenta ultrapassar os sahabas, esse é um exagerado na religião. É um exagerado na religião. Aquele que, yani, exagera na religião, traz coisas a mais e ou quer praticar a religião de uma forma exagerada que os sahabas nem praticavam. Esse é um exagerado na religião. Esse está distante daquilo que é a metodologia dos sahabas. Existem pessoas que pensam de que eles têm muita força para praticar a religião melhor do que os sahabas. Vamos fazer todo dia, vamos sentar todo dia no masjid fazer salah. Ou vamos, yani, coisas pequenas que nem têm nada a ver com shirk, é capaz de chamar, yani, toda a sua vizinhança de mushrik. Ou todos que vêm à frente dele são inovadores, excepto aqueles que andam com ele. Isso tudo é hulu, exagero na religião. E tem várias outras formas que se manifesta esse exagero na religião. Portanto, Imam Umar bin Abdulaziz, rahimahullah, chama a atenção de que todo aquele que exagera na religião saiu da metodologia dos sahabas. E todo aquele que é desleixado, frouxo, tem preguiça, não quer conhecer a religião perfeitamente, não quer praticar, também esse está distante daquilo que é a metodologia dos sahabas. Veja só, aquele desleixado, você diz, isso aqui é parte da sunnah, ele diz, eu vou fazer só aquilo que é obrigatório, vou fazer 5 salas durante o dia, que é obrigatório, pronto, o resto deixa de lado. Esse é um preguiçoso, não é a metodologia dos sahabas, não é a metodologia dos sahabas, quer dizer que tanto aquele que exagera, assim como aquele que está apegado à frouxidão, preguiçoso, não quer aprender, esse também está distante da metodologia dos sahabas. Por mais que ele diga, eu gosto dos sahabas, eu sigo os sahabas, enquanto ele não se esforçar em aprender aquilo que era, yani, o Hadi, a metodologia dos sahabas, então ele também está distante daquilo que é a metodologia dos sahabas Ridwanullahi alayhim. E ele mais à frente disse, Umar bin Abdulaziz, rahimahullah, disse: لقد قصر عنه قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Depois ele, Umar bin Abdulaziz, rahimahullah, fecha aqui as suas palavras com um grande conselho e também mostra aquilo que é a realidade dos sahabas. Ele disse, existiram pessoas que tentaram andar à frente dos sahabas, yani, aqueles acelerados, como se diz entre aspas, aquele que quer praticar coisas na religião que os sahabas nem praticaram. Exagera na compreensão, exagera no ato, esses são os acelerados. Daí que ele disse, existiam pessoas que eram se acelerar. Yani, ele pensava que os sahaba estavam muito atrás, ele que está mais à frente. Esses caíram na perdição. Porque você não é possível estar à frente dos sahabas. Você não é possível estar à frente dos sahabas. E também você não é possível estar atrás dos sahabas, para os preguiçosos. Aqueles que são preguiçosos, que não querem aprender a religião, não querem praticar o que os sahabas faziam. Yani, ele diz que eu gosto dos sahabas, eu sigo os sahabas, mas ele nem quer aprender o que os sahabas faziam. Esses também, como disse, estão na perdição. Tanto ele que chama a atenção de que os sahabas estavam no meio termo. Yani, eles não eram exagerados e nem desleixados e preguiçosos. وَإِنَّهُمْ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ Yani, isso chama a atenção de que a orientação correta é a orientação dos sahabas, que não eram exagerados e ao mesmo tempo não eram desleixados. Não eram exagerados e também não eram desleixados. Portanto, essa aqui é a orientação. E essa é a característica do Islam. Você todo dia pede a Allah subhanahu wa ta'ala isso. Muitos podem não se aperceber, mas todos os dias você pede a Allah subhanahu wa ta'ala essa orientação correta, que é o equilíbrio na religião. A pessoa quando diz na oração, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Yani você está dizendo nesse versículo, que é um dua, O Allah, guie-nos ao caminho correto. Guie-nos ao caminho correto. E qual é esse caminho correto que você está pedindo? É a orientação dos sahabas, radhiyallahu anhum, e a orientação dos sahabas não é senão a orientação do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Como é que você chega ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, a sua orientação, seguindo a orientação dos sahabas? Daí que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin. Portanto, os sahabas, radhiyallahu anhum, são o mi'yar, são a balança para aquele que quer seguir a religião correta pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles são um espelho. Os sahaba ridwanullah alaihim são um espelho do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para eles, para os companheiros dele, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Yani, efetuem a vossa oração da mesma forma como vocês me viram a orar. Portanto, aquele que viu os sahabas a orar, aquele que tomou yani, a oração por via dos sahabas, tomou a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tomou a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essas palavras de Umar bin Abdul Aziz são palavras que dão ênfase à importância de a gente nos pegar aos salaf salih, que são os primeiros dele, os sahabas ridwanullah alaihim, e os tabi'in, pois os tabi'in tomaram conhecimento diretamente a partir dos sahabas. Os tabi'in são o espelho dos sahabas. E os sahabas são que espelho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que seguir essa sílsila, essa sequência, sem dúvida de que irá chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, estará sobre a orientação que você pede todo dia quando faz a oração, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Este é que é o caminho correto, a metodologia correta na religião, que é o equilíbrio sem exagero e sem desleixo na religião. Portanto, aquele que se desleixa na religião, esse não está sobre o caminho correto, e aquele que exagera na religião, esse também não está sobre o caminho correto. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre esse caminho e que nos faça viver e morrer sobre esse caminho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.